ぜ。ジャックのゴズマをキャッチしたぜ。見て見ぬふりなんてできないのさ。近いの We are Change Man、愛が力。
Fala galera, Toco Fãs, beleza? E também futuros Toco Fãs aqui, né? Eu nem sei se existe esse termo Toco Fãs, mas tudo bem. Eu sou Vinícius Vitória e esse é o Fatal Error Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. E hoje, pessoal, vamos falar de quê? Tokusatsu. A gente vai aproveitar um pouco dessa onda que a gente tá tendo aí com Changeman, Jaspion, Jiraiya, que tá rolando na Band aí, e vamos falar de Tokusatsu. Eu acho que se você conhece, por exemplo, Power Rangers, você já é um fã de Tokusatsu, sim. E se você tá negando isso, é porque você tá errado. Ser fã de Tokusatsu é uma coisa maravilhosa. E, inclusive, eu fui influenciado pelo meu pai, tá? Que viveu nos anos 60, anos 70, que conheceu o Tokusatsu pelo National Kid, que é uma adaptação bem das antigas de Tokusatsu, né? E hoje a gente vai discutir aqui sobre o gênero Tokusatsu, porque praticamente é um gênero, não é um anime, não é nada, é uma obra, sim, do Japão, e com certeza vale a pena a gente falar de Tokusatsu. A coisa está tão enraizada que até a própria Toei criou um canal no YouTube para poder lançar seus episódios de Tokusatsu. Assim, coisas antigas e coisas até novas, eu não sei exatamente quais são os planos da Toei, mas com certeza Tokusatsu é uma coisa que existe e você é fã, principalmente se você é fã de Power Rangers, ou Jaspion, ou Jiraiya, ou Changeman, não importa. Se você curtiu esse tipo de gênero, você é fã de Tokusatsu. Então, pode parar com essa frescura aí e vamos aproveitar essa onda que a gente tá tendo, né? Inclusive, vou até adicionar uma coisa aqui, né? Que no Spotify tá tendo músicas de Tokusatsu, Super Sentai, ou melhor, tanta coisa que a gente pode falar de Tokusatsu, tem agora no Spotify músicas pra você entrar no clima, que, cara, Tokusatsu, se você não gostar das músicas dela, você não tá no clima. Então, aberturas, encerramentos, tem tudo lá. A gente pode até fazer um episódio especial de aberturas e encerramentos de Tokusatsu, porque são todas, cada uma mais incrível que a outra. É realmente extraordinário. Então, hoje eu tenho até convidados pra falar de Tokusatsu. Eu até demorei um pouquinho pra gente chegar até esse ponto, porque a gente falar de Tokusatsu emociona. Eu fico até feliz que a própria Band trouxe Tokusatsu na programação dela, né? Apesar de ser algo temporário, né? Vamos ver se a popularidade do Tokusatsu vai continuar para ela manter esse tipo de programação na sua grade aí de TV. Vamos esperar, né, pessoal? Vamos torcer. Basta vocês aí ajudarem a própria Band a espalhar esse gênero que é tão querido por nós, principalmente nós nostálgicos, né? Que gosta tanto de Tokusatsu, né? Principalmente por causa dos anos 90, né? A gente é filho dos anos 90. Então vamos falar de Tokusatsu com convidados. O pessoal do Renshin Rio tá aqui pra falar de Tokusatsu comigo. Fala aí, pessoal, beleza?
Boa noite, tarde, dia, manhã. Meu nome é Will, né? Eu sou um dos membros lá do Renshin Rio, né? Um podcast sobre Tokusatsu com cinco amigos que moram no Rio de Janeiro, né? Estamos aí pra falar de pessoas com roupinhas apertadas e coloridas que explodem a todo momento.
Oi, eu sou o Igor. E eu digo que é o seguinte: não gostar de Tokusatsu é um erro fatal.
Opa! Aí, aí sim, hein?
Boa. Porque tudo que você vê hoje em dia tem referência em Tokusatsu. Não tem como fugir.
Não tem como, cara. Muita coisa do que você gosta aí é graças ao Tokusatsu. E é claro, meu amigo Álvaro, que já é membro fixo aqui do Fatal Error Nerd. Fala aí, Álvaro, beleza?
E aí, galera? E hoje a gente vai ver como um macaco loiro com a voz do Seu Madruga fica muito legal.
Ai, ai, ai. Bom, então a gente hoje vai falar de Tokusatsu depois da vinheta. Me diga,
メッセージ、oh, yes! 勝利への旅。 Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Jaspion, Changeman, Flashman, são mais ou menos os programas que tá muito na mente das pessoas que viveram nos anos 80, 90. A gente vai falar da origem do Tokusatsu, a gente já falou até de Jaspion aqui nos podcasts, lá no episódio 50, e você pode conferir lá que a gente gravou com o Danilo do Tokudok para falar desse grande Tokusatsu que marcou o Brasil. Mas e aí, meus amigos, como o Tokusatsu começou? Como é que começou essa franquia louca? Eu soube que começou pelo Godzilla.
É, assim, o senso que acho que todo mundo aceita que o Tokusatsu começou com Godzilla, né? Ele foi o grande impacto, e isso foi em 54. Pra ter noção, como ele... O Tokusatsu já é um idoso que tá, né? Pelo amor de Deus, já passou da terceira idade faz tempo. Então, assim...
E ainda cospe dinheiro, hein?
É, exato, poxa. Se não cuspir também, ele acaba.
É verdade.
Então, vamos lá. É, basicamente, começou com Godzilla em 54, né? Aquele filme pra falar sobre, né? Acima de tudo, do medo japonês da guerra e da bomba nuclear, né? E ele foi o primeiro passo, né? A galera falou, caralho, lagarto gigante no telão, como assim? E ele cospe fogo. E o quê? Um lagarto gigante? E depois daquilo ele criou aquela cultura de monstro gigante e pessoas fantasiadas disso, né? E daí vem o nome, né? Que a palavra Tokusatsu, né? Vem de Toku, não sei o quê, Ansatsu, que é basicamente efeito especial, né? Que, cara, querendo ou não, pra época, 54, é difícil você até pensar num filme... americano, hollywoodiano, que tinha quantidade de efeitos práticos, né, que o Godzilla utilizava, né, na sua produção. Então ele foi realmente aquele negócio que quando chegou na cabeça das pessoas falou, cara, não é possível que isso exista, entendeu? Principalmente no Japão, né?
Pois é, né, que tem um recurso bem, vamos dizer, escasso para principalmente obras cinematográficas, né?
Ainda mais pós-guerra,
né? Ah, não, somente no pós-guerra, né, cara, tipo...
Porque 9 anos depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki, né?
Sim. Então, tipo assim, o país estava se reerguendo ainda nesse processo, né? E logo em seguida, eu acho que também vem um segundo grande marco, né? Que também vai nesse mesmo rolê do monstro gigante, que é o Ultraman, que o fato dele existir está totalmente correlacionado ao Godzilla, né? Porque o Godzilla foi produzido pelo Honda, né, grande, o Ishiro Honda, né, que é o grande diretor da série, mas quem trabalhava junto com ele era o Eiji Tsuburaya, que é o cara que criou o Ultraman. Então, tipo, o cara pegou o conhecimento que ele já tinha, né, de produzir pessoas vestidas com uma roupa de plástico lutando, e ele simplesmente botou um herói na história, lutando com os monstros que ele antes construiu. E daí surgiu o Ultraman, que também é uma franquia que existe até hoje. E aí a gente pode falar que essa é meio que a gênese do Tokusatsu moderno, né? Porque começa com o Ultraman, vem o Super Sentai e o Kamen Rider, e assim a gente meio que começou esse mercado gigantesco, principalmente esse mercado gigantesco focado no público jovem no Japão, né? Porque, querendo ou não, Godzilla era um filme adulto, né? Ele tinha uma temática muito séria, e o Ultraman traz essa pegada infantil, isso tá desde a abertura até os personagens, até as histórias ali contadas. E aí o Kamen Rider e o Ultraman, né, levam isso ao extremo que a gente tem até hoje.
Porque o Ultraman sempre teve aquela pegada, até como você falou, a abertura dele é cantada por crianças, né? Principalmente no primeiro, né?
Sim, praticamente todos os Ultramans da era que a gente chama de era Showa, né? Os Ultramans mais clássicos, Ultraman, Ultra Seven, o Taro, o Léo, eles são todos nessa vibe. E eu acho que é até um bom comparativo a gente acreditar que, tipo, o Ultraman está meio que pro Superman na nossa cultura ocidental, assim, sabe? De ser esse
caramba,
cara...
aí sim.
Porque ele é esse cara que representa, né, um ideal de heroísmo, da pessoa que se doa pra salvar os outros, né? De que tá no meio de nós, né? Porque ele tem uma forma humana, né? Então ele tá entre a gente e ainda por cima... Quando ele está entre a gente, ele é um cara que serve ao povo, né? Ele é uma ideia de tipo, meio que um policial tecnológico uma parte do governo que trabalha com ciência e militarismo, assim. Então, ele meio que... O Ultraman pro japonês é basicamente a nível de representatividade, né? Não de importância cultural. como o Superman é pra gente, assim.
Ah, sim, com certeza. E é engraçado que eu não acho que o Superman não, nossa, olha aí. O Ultraman não tem a mesma popularidade que os outros Tokusatsu que temos hoje, né? É, o Godzilla, inclusive, eu acho que é até mais popular do que o próprio Ultraman.
É porque eu acho que o complicado do Ultraman é que ele é complicado de vender. Eu acho, assim, porque...
Eu também acho.
Né? A família Ultra é muito grande.
Eu acho que, até, tipo assim, o fator da família Ultra, eu acho que o problema também é como o Ultraman é feito, assim. Porque é muito mais fácil...
Ultraman é feio, cara? Eu acho o design feito tão legal.
Feito.
Ah, desculpa.
Eu digo alguns são, mas a gente ignora.
Com certeza.
Ah, tá.
Mas, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho complicada, tipo, como é que em 2020 você lança uma série... que é um cara gigante lutando com um monstro gigante, e é basicamente uma luta de western em câmera lenta, tá ligado? E então, pro público jovem, ele é meio difícil de vender, assim, acredito eu. Mas eu gosto, por exemplo, quando o Ultraman, ele foge dessa caixa, desse rolê, assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu pago muito pau é o que o Koichi Sakamoto, que é um diretor que... Se você gosta de Tokusatsu, você consumiu alguma coisa do Koichi Sakamoto. E isso vai desde Power Rangers, sabe? Valeu. E aí, quando ele assume a franquia Ultraman, ele lança o filme do Ultraman Zero, que ele pega todo esse negócio do Ultraman ser westling, de ter esse jeito lento de lutar, e fala, foda-se essa porra, eu vou fazer uma série onde a porrada estanca bonito, com muita velocidade, com muito voo, com muito efeito, e isso é Ultraman. E aquilo se tornou um turning point muito legal pra série, porque a série, naquele momento também, ela se modernizou de verdade. E que acabou culminando, por exemplo, no mangá de Ultraman, que eu acho um negócio maravilhoso, e o anime de Ultraman, que bebe muito daquela fonte, né? Que recentemente tá no Netflix, né?
Inclusive, no Henshin Ryu, vocês gravaram um episódio sobre esse filme, né?
Sobre o filme e sobre o anime do Ultraman. Tipo assim, é porque eu acredito que uma das minhas funções na humanidade é propagar o evangelho de Koichi Sakamoto. Entendeu? Eu gosto muito de tudo que ele produz. Então, tudo que ele faz, eu tô correndo atrás.
Pô, pode crer, cara. Porque, realmente, Ultraman, eu falo por mim mesmo que eu tenho um pouco de preconceito de assistir algumas coisas. Porque eu acho, não só, quando você falou de visual feio, eu ia falar, cara, o visual do Ultraman é meio antiquado pra mim. Mas... Falta um pouco de... Eu abri um pouco a cabeça pra tentar assistir alguma coisa do Ultraman.
Então, por isso que eu falo, tipo, eu falo pra você, eu não sou um mega fã do... Eu não era um mega fã da franquia Ultra. Eu acho que é a franquia mais difícil de se acompanhar nos Tokusatsu atualmente. Porque, primeiro, é tipo o multiverso DC em Marvel, se você quiser entender o multiverso inteiro. Você tem que assistir muita coisa, assim.
Porque, de fato.
Tipo, o Super Sentai, o Kamen Rider, eles são coisas... desligada, tipo, posso assistir uma série Kamen Rider que ela não tem nada a ver com a outra, assim. Só que em Ultraman, em alguns casos, tipo assim, pra você entender uma, você tem que ter assistido umas três anteriores, sabe?
Já foge completamente do conceito de Sentai, né? Que Sentai é simplesmente uma série feita e acabou, não tem continuação.
Sim, né? Sim. Uhum. Mas, tipo assim, pra quem é muito fã de Ultraman, eu acho isso legal pra caramba, assim. Porque também você cria um universo com personagens que, tipo assim, atualmente, no contexto de Ultraman que a gente tem atualmente, não existe só Ultraman da nebulosa M78. Então, tipo assim, existem três tipos diferentes de Ultraman. E os caras fizeram isso de um jeito que, tipo assim, até o Ultraman da Hanna-Barbera, que saiu aqui no Ocidente, eles são da família Ultra, atualmente, entendeu?
Caraca, como assim?
Entendeu? Então, tipo assim, o jeito que eles conseguiram ligar esses universos dos Ultraman juntos, eu achei fantástico. Porque cria essa sensação também de que, claro, quem tá disposto a entrar nesse mundo de Ultraman, entra de um jeito e não sai nunca mais, assim, porque, né, não falta conteúdo pra consumir.
Yeah.
claro que o Tokusatsu trouxe muitos filhotes, né? No caso, as franquias Super Sentai, Metal Hero, Kamen Rider, que para as pessoas, assim, vamos dizer que alguns brasileiros conhecem um pouco desses segmentos, né?
Sim.
O Super Sentai com Flashman, Changeman, Maskman, Metal Hero com Jaspion, ou até o Jaspion 2, entre muitas aspas. Nossa, ridículo, né? E o Kamen Rider com Black Kamen Rider e Kamen Rider RX. Mas como que originou esses filhotes?
Então, eu acho que é tudo questão de necessidade e também outra coisa que eu acho que tem que ser muito propagada, que eu tenho um sério problema com o Ocidente, é que, tipo assim, boa parte do que a gente dá de mérito pro Tokusatsu moderno, Kamen Rider, Super Sentai e parte dos Metal Hero, a gente tem que agradecer ao deus chamado Shotaro Shinomori. Tipo, esse cara, talvez... Eu sei que a gente tem muito esse negócio, essa cultura de que o Osamu Tezuka é o deus dos mangás, né? Só que o Shotaro Shinomori, no Japão, ele é considerado o rei dos mangás. Tipo, ele é a pessoa que só perde pro Tezuka, sabe? E ele é discípulo do Tezuka também, né? Ele trabalhou no estúdio Tezuka, ele era assistente dele, e depois ele foi produzir. Esse cara talvez seja a mente criativa mais incrível que a gente já teve no nosso mundo a nível de produção de séries e mangás, assim. Porque esse cara, primeiro, ele é o quadrinista que mais produziu gibi na história da humanidade. Eu acho que ele tem mais de 800 mil páginas produzidas, assim. Então, esse cara, ele basicamente falou assim, ele pegava o que tinha de contexto na época e botava pra funcionar. Primeiro criou o conceito do Ultraman, né? Um ser gigante, poderoso. Ele olhou pro lado e falou assim, pô, legal esse cara gigante, mas e se a gente botar uma pessoa normal pra ser ele? Legal. Que tal a gente botar um rolê de tecnologia barra animal. Beleza, juntou isso tudo, fez o primeiro Kamen Rider. Aí, galera, porra, vendeu pra cacete. Primeira temporada tem, tipo, 90 episódios, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, o Kamen Rider deu super certo. E aí falou assim, pô, seria legal botar um grupo, né? Fazer uma equipe. E uma coisa que eu acho que é muito relacionada ao Tokusatsu, quando a gente fala, por exemplo, do Godzilla e a bomba nuclear, né? É o medo até do medo que os japoneses tinham do inimigo exterior, né? Então, no futuro, por exemplo, quando ele vai lançar o Super Sentai lá nos anos 70, pouco depois do Kamen Rider, ele pega muito esse conceito de, militarizar, né? Ele bota ali a primeira equipe de Super Sentai, né? Os Gorenja, eles são militares e cada um deles era de uma base do mesmo grupo militar. E eles têm um conceito que eu acho fantástico, que eles são chamados de Himitsu Sentai Gorenja, né? De Esquadrão Secreto Gorenja, porque a ideia que eles queriam passar quando eles produziram a série é que, tipo, esses caras vivem no nosso mundo, eles estão salvando a gente, sem você saber, mas eles estão aí. E o inimigo daquela série não é nada mais, nada menos do que os nazistas. Os caras são a organização da Cruz de Ferro. Assim, não tem nada mais nazista do que você chamar um negócio de organização da Cruz de Ferro, porque era o símbolo nazista da época, né? E o nome do líder dele se chamava Kurra. Então, assim, né? Então, depois de toda a treta da Segunda Guerra Mundial, de como os japoneses tentaram se afastar totalmente dessa imagem que eles tinham junto aos nazistas, eu acho que também surgiu muito sobre, tipo, a gente tem que desassociar tanto essa imagem da gente com nazista, que vamos criar uma série pra crianças, pra que todas as crianças da nossa geração daqui pra frente tenham nojo dos nazistas porque assistiram Gorenja, sabe? Então, eu acho que isso tá muito correlacionado ao contexto histórico do momento que eles viviam. E, acima de tudo, a mente criativa absurda que o Shotaro Shinomori tinha, sabe?
Cada vez eles estão criando coisas mais loucas possíveis até hoje,
né? É, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma franquia de quase 50 anos, né, cara? Ou você aprende a, tipo, tirar até a última gota daquele negócio, sabe? Ou fala assim, pô, vamos pirar. Vamos pirar, sabe?
E dessas... conta dinheiro, né, cara?
E dessas pirações sai séries muito boas, tipo assim, sabe? Tipo, eu falo aqui, o exemplo clássico que eu dou pra todo mundo quando fala assim, Kamen Rider, fala assim, porra, Kamen Rider hoje em dia tá meio cagado, né? Tem até a série de Kamen Rider de fruta. Só que a série de Kamen Rider de fruta é uma das melhores que existem, sabe? Tipo, e eu falo por mim, eu já tive esse preconceito. Eu falava, cara, eu não vou assistir esse Kamen Rider de fruta, tá ligado? O maluco usa
Caraca, eu tô até com vergonha, cara. Tô até com vergonha.
Não, eu super entendo, porque eu falei assim, eu não vou assistir uma série que o cara usa poder da laranja. E o adversário deles, o poder da banana. Ele usa uma lança de banana, mano. Não uma lança de banana, tá ligado? Eu vou assistir uma série que o cara usa uma lança de banana E o plot inicial da série é tipo gangues de pessoas que gostam de dançar, que duelam usando monstros pra conquistar espaços na cidade onde eles possam se apresentar dançando pras pessoas. E você pensa assim, isso deve ser uma merda. Só que no final vira um plot de tipo, Deus criou a humanidade e as frutas são a maneira de Deus se comunicar com o ser humano. E eu não tô zoando.
Meu Deus, cara.
Então, tipo assim, eu gosto do Tokusatsu. Uma coisa que me agrada muito do Tokusatsu é quando eles fazem esse tipo de coisa. Tipo, cara, você vai gostar de uma série de fruta. E, infelizmente, você vai ter que aceitar que você vai gostar de uma série de fruta.
Como, por exemplo, o Super Sentai, que tem uma escola... Que eles dançam, né? Que vocês até comentaram no Henshin Ryu, né? Que, igual a escola de samba mesmo, sabe? Quando eles se transformam.
Sim, o Kyoryuja. O tema deles é samba.
Pois é, cara.
Na verdade, é só o tema da transformação, né?
Eles abordam esses rolês de samba. Assim, eles não vão muito longe, porque são japoneses tentando interpretar samba. Então, assim, é tipo o gringo americano quando chega no carnaval no Rio de Janeiro e tenta sambar. Então, tipo assim, ele tenta. Não quer dizer que ele consegue. Entendeu? Né? E, assim, eles usam esse plot do samba bem de leve, mas, no final é uma série sobre dinossauros, assim, sabe? Então, assim...
É uma das melhores,
com certeza.
Caramba, isso já é pra mim impressionante, cara.
Sim. E até porque é uma coisa que eu reclamei um pouquinho na época, quando eles adaptaram a série Power Rangers pra essa, né, que foi a Dino Charge, e eles tiraram a dancinha da transformação. Aí eu fiquei meio triste, assim.
Ainda é uma das mais fraquinhas também, vai.
Eu acho a série ok, ela não fede nem cheira, sabe? Mas ela perdeu. É porque ela perde, porque, tipo, pelo fato de ter esse contexto de samba, que o Kyoryuja é uma série muito alegre, muito pra cima, assim, sabe? E aí quando você perde isso, você tenta contar uma história meio séria, você fica, mas a arma dele é um mini dinossaurinho, né? E aí você quer ser sério com uma arma de um mini dinossaurinho, é meio cagado.
Já em compensação também, Power Rangers o Mighty Morph, eu pelo menos, eu acho muito mais legal do que Zyuranger, cara. Porque Zyuranger é uma cagada, velho.
Então, o Zyuranger é complicado, é, tipo, tem coisas que eu adoro no Zyuranger, assim, sabe? Tipo, mas ela peca em alguns pontos que o Mighty Morph trabalha melhor, sabe?
Tipo... eu acho que pelo menos a parte americana conseguiu dar mais dramaticidade do que os japoneses. E olha que o japonês sabe ser dramático.
Hein? Não, no Zyuranger, no Zyuranger, tem um Ranger morto no final da série, né?
Tem, então, tipo,
então, tipo, só que uma coisa que eu gosto no Power Rangers que o Zyuranger perde é que, tipo, no Power Rangers, meio que todo mundo no Power Rangers tem um pouco de espaço, tá? Que foca muito mais no Jason e no Tommy, ok? Mas no Power Rangers todo mundo tem muito espaço. O Zyuranger é muito sobre o vermelho e o irmão dele, que é o verde, sabe? Tipo...
Ah, mas isso é em geral em Tokusatsu, né, cara? Sempre é o vermelho que é o principal ali e os outros são coadjuvantes.
Então, sim, mas é tipo, o problema é que, tipo assim, geralmente sim, o vermelho é o principal, sim, mas os outros geralmente tem um episódio, pelo menos um pequeno arco que eles brilham, assim, tem um flash de brilho.
Isso é verdade.
E no Zyuranger não rola muito isso, esse flash de brilho, assim, sabe? Tipo, esse cara é legal, mas a gente não vai explorar muito o que ele tem sobre isso, sabe? Tipo, e aí acaba ficando um pouco pra trás.
Tinha alguma coisa disso, né? Em Google 5 teve bastante, Changeman e Flashman principalmente. Qual que era o nome daqueles que usavam? Era o Google 5 mesmo, que usava os lenços, né?
Sim. Porque, por exemplo, o Flashman tem todo aquele plot da Yellow Flash, que eu acho muito legal, assim, sobre a família dela, de pai dela tá vivo ainda, de ela tentar saber quem é o pai dela. E eles estendem esse plot dela bem legal e exploram ele bem legal, né?
Naquela época ainda, principalmente, né? A gente tinha muito episódio, vamos dizer, isolado um dos outros, né? Sim. Mas hoje em dia, acho que é até mais um pouco explorado isso, né?
Sim.
Com certeza, da última série que podia.
Ah, pois é. E, por exemplo, o segmento do Metal Hero, eu acho que também, eu não sei se ainda... estão tendo segmentos de Metal Hero, né? Mas como é que ainda funciona Metal Hero no Japão?
Então, o Metal Hero é um rolê um pouco complicado, porque, tipo, ele não existe mais, mas ele existe.
Porque, assim, filmes que tá em hiato, na realidade.
Porque o Metal Hero morreu como franquia, né? A franquia Metal Hero, ela está morta, né? Você não tem mais série anual sobre Metal Hero. O que acontece foi uma tentativa de revival, que no início deu muito certo, né? Os caras falaram assim, vamos trazer o Gavan de volta. E aí trouxeram o Gavan de volta, deu super certo, foi maravilhoso o filme do Gavan. De novo, vou continuar propagando a palavra do meu senhor, mas foi o Koichi Sakamoto que ajeitou esse rolê. Então, tipo, teve o primeiro filme do Gaban. Teve o primeiro filme do Sharivan, que eu acho maravilhoso, assim, tipo, aquele filme é muito bom. E aí vem o filme do Scheider, que é meio cagado, e a gente culmina isso no Space Squad, que é o que o pessoal por muito tempo chamou de Vingadores da Toei, né?
Meu Deus.
A Toei meio que montou um Dream Team ali de heróis. Só que, cara, depois do segundo Space Squad, que a gente chama, né, meio de Space Squad 1.5, porque ele não é o 2 de verdade, meio que morreu. Os caras falaram, não, vai sair o Space Squad 2, mas a gente não tem mais nenhuma notícia, a gente não tem nada de produção, você não vê ninguém falando. Não,
mas também é porque o cara que o ator do Scheider não quer fazer mais, né? Então, o cara
simplesmente... É, foi o do Sharivan que abandonou, na real. Foi o Sharivan. Mas, tipo, no Space Squad 1.5 já não tem mais ele. Eles cortaram ele naquele filme. Tanto que botaram pra botar um Metal Hero vermelho, eles botaram o Jiraiya no rolê, entendeu? É. Tipo, que pra mim não faz o mínimo sentido, assim. Tipo, que
fantasma, tá chama o Jumperson, pô.
É mais, verdade, é mais fácil chamar o Jumperson do que chamar o Jiraiya, né? Mas eles preferiram chamar o Jiraiya.
Aí, pega entender. O Fire, pô, traz o povo de...
Pois é. E o pior de tudo é que, tipo, no final do Space Squad 1.5, tem aquele teaser desgraçado, que tá os caras do Spectre, do Sobren, e você fala, porra, as equipes de resgate vão voltar, tá ligado? E não volta. Até agora não voltou, né?
Deixou todo mundo coçando pra ver o Space Squad 3 e nada, né?
É, porque parece que o 1.5 não vendeu bem, assim. O primeiro foi um grande sucesso, mas parece que o 1.5 não foi aquilo tudo, e aí...
Cara, mas infelizmente... A Metal Hero é a minha franquia favorita depois de Star Wars.
Nossa, eu tô louco!
Depois do Super Sentai. É, cara, Gavan ainda pra mim é a melhor de todas.
Eu acho o Gavan muito bom. Eu tenho uma preferência pelo Sharivan, mas é porque eu sou meio putinho do Heroes Fatale.
Cara, mas entendeu? É os três na realidade, né? Os três ali. É que é uma continuação direta, né? De todos.
É, então, é. Pô, e às vezes um aborda mais umas coisas que o outro, mas eles têm uma vibe bem parecida, né, cara?
Aí chegou o Jasper, na realidade, que era pra ser o auge de todos ali, foi o mais fraco, né? Lá no Japão. Né? Aqui ainda. Vocês chegaram a ver alguma coisa do Jumperson? Acho que teve mais um depois, né?
É, não, depois
do Jumperson... Eu confesso que eu não cheguei a ver nada.
É, o último Metal Hero, se não falha a memória, é o Blue Swatch, não é? Se falha a memória, então, acho que é o Blue Swatch.
Foi um, na realidade, que foi... não teve um depois
de... Ah, não,
de Soul Brand.
O último é o B-Fighter Kabuto, né? O último é o B-Fighter Kabuto. Então, esses dois... A gente teve contato com o B-Fighter e o B-Fighter Kabuto, né? Através do Beetleborgs da Saban. Não sei se vocês lembram dessa série.
Sim, eu lembro sim.
Que essa série é terrível, assim. Sim.
É horrível.
Terrível. Eu fui...
Não, terrível... Terrível é
cara, Beetleborgs tá ali.
Também. Mas tá os dois juntos, viu?
Beetleborgs tá ali, cara. Tipo, o mentor deles é tipo um Coringa mal feito, tá ligado? Tipo, é um rolê meio complicado. O problema foi que, tipo assim, quanto mais foi avançando, principalmente depois dos três principais, o Metal Hero foi ficando muito dark. O Jumperson já vai pra um rolê muito menos infantil, porque antes o Jumperson era um robô assassino, né? Tem que lembrar disso. Depois que ele ganha emoções humanas, ele decide virar um robô policial, né? E aí a Toei fala assim, pô, esse negócio aí de ficar mais sério, meio policial, vai dar certo. Aí vieram com o Blue Swatch, que é meio, tipo, três policial. Tipo, nada relacionado com criança. Nada relacionado com criança.
Porque eles usam só...
Só um capacete azul e as pistolinhas.
Só um capacete, né? Verdade. É. Esse eu não cheguei a ver. Não sei qual é.
E aí eles chegam no B-Fighter Kabuto, que eles falam assim, a gente vai trabalhar com esses jovens, tanto que eles têm uma aparência quase adolescente, assim. Só que o rolê é muito pesado, assim. Tipo, os caras estão... eles vão pro... Eles botam a mão no Dark e pisam lá no fundo, assim. Então, tipo assim... O B-Fighter e o B-Fighter Kabuto são aclamados pela crítica, mas péssimos em venda, porque não conversou com as crianças da época, assim, sabe? B-Fighter é bem aquele rolê que, tipo assim, quem leu, quem assistiu, adorou. Mas quem era criança na época, principalmente no Japão, já não tava mais na vibe, assim, sabe?
Tô vendo aqui, o último mesmo que teve foi o Robotaco.
Então, esses dois, eles meio que são... Eles são meio Metal Hero, mas não são Metal Hero, sabe? Tipo... É porque eles são a vibe... Eles são meio que robozinhos infantis, crianções que andam com bebês, que eles tentaram trazer essa vibe infantil.
Tá. Qual que é também? Aquele que é os bichos gigantes. Né?
Nossa, sim, é só que eles tentaram e não deu nem um pouco certo, sabe? Tipo, eles tentaram ir pra esse lado infantil, mas... E também, tipo assim, foi a época do declínio do Tokusatsu, né? Tipo, isso é 97, 98. Então, tipo assim, o Kamen Rider já não existia como série de TV, sabe? Uhum. Então, o Robotaque... E o Kabutaki já estavam bem no final desse rolê, assim.
O Cybercops é considerado Metal Hero?
Sim, sim.
Então, Metal Hero ou Metal Hero não é porque pra ser Metal Hero, tem que ser feito pela Toei, né?
Né? Mas é
assim,
né?
Mas a ideia é a versão da Toho, né, que é a empresa do Godzilla, de tentar fazer um Metal Hero. Entendeu? E aí deu nisso.
É.
Cybercops também, que é outra série que só deu certo no Brasil.
Cara, o Cybercops tem tanta coisa até triste de dizer, mas merece um episódio inteiro aí pra gente falar. Porque, cara, o Cybercops tem tanta sucessão de coisa errada que deu. Você, inclusive, cara, até vale, suicídio.
Né? Vale por uma. Assim, é. Vale por um episódio de curiosidades. Porque você já tentou reassistir aqui.
Cara, eu tentei reassistir.
Não dá.
Né? Tentei reassistir. E tipo assim, os efeitos do Cybercops são. Cara, é bem feio assim, sabe? Bem feio.
Não, eu tenho noção disso. Que eu ouvi o episódio de vocês sobre. Se eu não me engano, vocês comentaram sobre Cybercops, não foram?
Uhum.
Então, sim. Eu tentei assistir algumas coisas, principalmente os golpes, né? Eu falei, minha nossa senhora,
é
cara.
Não,
mas ainda gosta das armaduras, tá?
Não, sim, eu acho que o design da série, ele tenta ser bem legal. O problema dela é que, é como ela foi filmada, ela não é filmada com uma câmera tradicional. Não sei se você consegue, quando você assiste o episódio de Cybercops,
você vê
que a movimentação da galera não é igual das outras séries, assim. A câmera tem um frame cagado, a qualidade da imagem é terrível, então, tipo assim, não existe Cybercops em uma boa resolução na internet. Então, tipo, os efeitos são ruins, a filmagem é ruim e ainda não tem uma qualidade excelente pra você assistir. Você soma isso tudo e vai tentar assistir o episódio de Cybercops? Você olha e você torce meio olho, assim, você fala, putz, isso tá, cara, muito feio, sabe? Assim.
Inclusive, eu reassisti o último episódio, meu Deus do céu.
No final de Cybercops, o dinheiro já acabou faz tempo, sabe? Então, tipo...
Pô, o dinheiro tava tão ruim que venderam até as armaduras pro Brasil, né?
É verdade, gente. Gente, isso vendendo a armadura do Cybercops é um negócio muito sério no Brasil. Não sei se vocês sabem o que aconteceu.
As armaduras... Provendidos pro Brasil?
É porque acontece. O Sato tinha um. Além da série, ele tinha um circo.
Sim, sim.
E aí ele tinha um circo de Tokusatsu e ele comprou as armaduras do Cybercops. E essas armaduras, meu por Deus. Muito tempo, ficaram guardadas e elas deterioraram. O que aconteceu? Ele entregou essas armaduras pra um cara que montava. Um montador na época famoso de armadura de Tokusatsu e falou assim: cara, eu te dando essas armaduras, vou te dar uma grana, restaura. Essas armaduras pra mim. Essas armaduras nunca voltaram.
Sumiu.
Meu Deus, cara.
Na verdade,
elas não sumiram.
Apareceu recentemente.
Elas
não sumiram, né?
Elas existem. O problema é que elas não foram devolvidas. Entendeu?
Tá com o cara. É um cara que fazia cosplay. Ele não é bem cosplay. Eu não sei se fazia cosplay.
Ele era mais cosmaker do que cosplayer, né?
Ele fazia bastante coisa pra vender. Eu lembro que ele fazia bastante... Os capacetes, né?
Os capacetes, morfador. Então, aí esse cara, nas eleições do ano de 2018, ele apareceu com essa armadura do Cybercops original, fazendo propaganda pro hoje atual presidente. Então, assim, é meio complicado esse rolê das armaduras do Cybercops, né? Sabe? O Brasil é um negócio... fantástico nesse sentido, assim.
Eu sei que eu consegui ver Jaspers de novo, mas eu não consegui ver Cybercops.
Cara, Cybercops é quase inassistível,
cara.
Eu tentei reassistir de novo é o Inspector e eu não consegui, cara.
Sério?
Cara, você sabe aquele o lance de cada episódio não ter sentido nenhum?
Então, a gente lançou um episódio sobre o Inspector, a gente reassistiu o Inspector inteiro. E essa coisa do Inspector é tanto um mérito quanto um problema de um Inspector pra mim, assim.
Então, o problema foi mais grave pra mim.
É, porque, tipo assim, o legal de ele não ser uma série que não tem organização do mal... Tipo, porque antes de o Inspector era sempre isso, né? Tinha essa organização do mal,
sim.
Metal Hero tem que ir lá e lutar com essa organização do mal. Então o Inspector foi a tentativa deles total de vamos fazer um negócio totalmente diferente. Então, tipo, não é uma série focada em combate, porque eles são uma equipe de resgate, acima de tudo. Então, tipo assim, eles estão sempre resgatando pessoas. Eles têm uma luta com um cara e a luta geralmente é com um inimigo humano. Então, tipo, é um terrorista, um cara que sequestrou uma criança, sabe? O episódio do papagaio, o famoso episódio do papagaio. Então, assim, então ele tenta...
O episódio do Lucas Neto, quer dizer, do Slime.
Sim, tem o episódio do Slime também. Então, assim, tem esses episódios, eles são meio esquisitos porque eles não têm continuação. Tipo assim, o Inspector não tem final, né? Você pode assistir qualquer episódio de um Inspector no meio que não vai ter ligação.
O final dele é em Soul Brain, na realidade, né?
Porque é, tipo assim, ele aparece um vilão que é um pouco mais poderoso, eles enfrentam e falam, os vilões estão muito perigosos, a gente precisa criar uma nova divisão. Então, acaba aqui o Inspector. E aí, tipo, como um negócio episódico, é legal, porque, tipo, você não precisa ter padrão pra assistir qualquer episódio. Só que também você perde aquela continuidade, aquele negócio de se assistir, de ver uma história crescendo. Isso não tem nada no Inspector, entendeu? E no Soul Brain, a gente tentará até tentar consertar isso e botar uma organização um pouco mais certinha, mas, ainda assim, essa vibe do Inspector é bem diferente do que a gente tá acostumado.
Agora a gente vai pro, acho que, pra mim, o segmento do Tokusatsu que não envelhece tão ruim quanto os outros, que é o Kamen Rider.
Sério?
Caraca.
Eu vejo como foi mais evoluiu, na realidade, de todos.
Cara, eu também acho, assim ela é com certeza a franquia que mais tenta. É. Porque também foi...
Nem sempre é certo,
mas
né?
Mas também é a franquia que menos tem a perder.
Mas aí é complicado tudo acertar, né?
É, porque, tipo, no passado ela foi a franquia que menos tinha a perder. Então ela tentou muito.
Sim, assim, sim.
Que, tipo, ficou aqueles anos sem Kamen Rider, depois do Black RX. E aí voltou com o Kuga, né, na era Heisei. E aí mudou
o melhor,
tudo.
O melhor.
É muito bom, né? É uma série muito boa, de fato.
Nossa, amo essa série.
E aí, tipo assim, fala assim, cara, agora que a gente é Kamen Rider... Primeiro que eles cagaram, assim, eu gosto do Kuga, que o Kuga fala assim, tá ligado aquele negócio de inseto? Foda-se.
Yes. É verdade.
Tipo, o primeiro episódio, tá ligado inseto? Foda-se. Tá ligado aquele negócio de organização do mal? Essa galera, os vilões, nem se entendem, eles nem conversam com eles direito, sabe? Eles nem sabem se entender entre eles. Legal. Então, tipo, eles começaram a, tipo, foda-se, vamos ligar o zaralho. Aí, tipo, o próximo foi, tipo, vamos imitar o anterior. Beleza. O outro é Battle Royale de Kamen Rider, tá ligado? E vai ter o Batman.
Nossa senhora.
Tipo, Battle Royale de Kamen Rider e tem o Batman. Foda-se, botamos o Batman.
Então... Pra quem não sabe, é o Cavaleiro Dragão que passou na Globo um tempo atrás. Um tempo não, né?
Que é...
Um bom tempo atrás.
Que é uma boa série.
Tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Mas, quer dizer, pode ser até melhor que a japonesa, porque a japonesa eu não consegui gostar, cara.
É, não, é até complicado, assim, pensar sobre esse sentido de Kamen Rider, porque é uma coisa que eu falo, porque o brasileiro é um cara muito sortudo, assim, a nível de Tokusatsu. Porque quando o Tokusatsu veio pra cá na Manchete, e isso pode até ser um assunto que a gente pode até explorar mais sobre o fator Manchete na importância do Brasil, a gente teve, basicamente, um de cada, muito bom de cada gênero. Então, sim. Tipo... No Metal Hero, a gente teve os que são considerados melhores de Metal Hero. O Gavan, o Charivan, não é o Jasper, só pra avisar as pessoas.
Não é o Jasper. Né?
O Gavan e o Charivan, eles são considerados séries excelentes, assim, no Japão, sabe? No Super Sentai, tipo, a gente... Infelizmente, a gente não teve um Jetman, que é, tipo, uma coisa que é quase ao concurso entre o fandom de Super Sentai. Mas, pô, o Changeman é uma série que eu não gosto, mas eu vejo muito mérito em algumas coisas dela. Mas, por exemplo, eu acho Flashman um ótimo Super Sentai.
Sim.
E para muitas pessoas também, o Kamen Rider Black é o melhor Kamen Rider. Isso não é só Brasil, inclusive Japão. Então, tipo, tanto que eles tentam sempre em algum momento trazer o Black de volta. Do tanto grande é a popularidade dele, né?
Tanto é que no Kamen Rider Decade tá ele lá, né?
No Decade ele volta.
Inclusive com o autor original.
Sim, né? Sim. Então, tipo assim, tem todo esse rolê do Kamen Rider que, tipo, a gente teve um bom de tudo. Tipo, Ultraman a gente teve o primeiro, né? A gente teve o primeiro, a gente teve o Seven, que pra muitos é considerado um dos melhores Ultramans antigos, sabe? O Ultraman que renovou o jogo também, que foi o Tiga, veio pra cá, numa época que as pessoas já não estavam mais ligando tanto pra Tokusatsu, mas ele ainda veio. Então, tipo, a gente teve um pouco, e geralmente, ótimos exemplos de bom de cada parte da franquia. E aí, às vezes, pode ter isso, como você falou, pô, eu parei no Black. Então, tipo assim, às vezes é meio difícil você até gostar de uma nova série de Kamen Rider, porque, tipo, você parou numa das melhores de todos os tempos. Uhum. Então, tipo, o seu nível de comparação acaba ficando muito, tipo, porra, olha essa série incrível que eu vi. Nem tudo chega no nível dela, claro. Mas é claro, tem séries que cara, que fazem muito bem. Tipo, eu sou piramidador de Kamen Rider Build. Pra mim, aquilo ali é quase praticamente um dos melhores Kamen Rider já feito na história da humanidade. Assim, tipo assim.
Caramba, cara. Pra mim, na minha opinião, o Faiz, pra mim, ainda é o melhor o Faiz é já
muito,
feito.
Então, o Faiz é uma série muito boa, mas eu tenho um problema, por exemplo, com o Faiz, que ele é arrastado. Ele demora
não,
pra
ele
as
é
coisas acontecerem.
Não, ele é arrastado mesmo.
Com certeza.
Ele demora pras coisas acontecerem, sabe? Tipo, o Build, eu dou o exemplo do Build pras pessoas, tudo enquanto o pessoal fala assim, William, eu quero começar a assistir um Kamen Rider. Então eu dou geralmente dois exemplos. Eu dou o Kamen Rider Kabuto, porque ele é o mais próximo do Kamen Rider Black que a gente teve nessa era Heisei, né? De Kamen Rider fodão, eu sou serião, eu não sou coloridão, ah, o meu design sim. Não é esse negócio colorido, tá ligado? Eu luto de um jeito sério. Então, e eu gosto muito do Kabuto, eu acho ele um Kamen Rider protagonista fantástico.
E o Build... Não, o Kabuto também é bem legal.
Ele é bem legal. E o Build, ele é legal porque, tipo, ele é totalmente um Kamen Rider moderno. Então, tipo assim, ele é o que uma série de Tokusatsu, ao meu ver, moderna tem que ser. Tipo, eles, ao invés de fazer aquele plot de 50 episódios, o Build meio que transforma o plot dele em três partes. Então, tipo, você tem um começo, um, né, um negócio, um clímax, aí acaba um arco, aí começa um outro arco, você fala, meu Deus do céu, a coisa tá escalando. E tipo, caralho, e aquele arco acaba, você fala, meu Deus, a coisa escalou, não é possível que eles vão escalar mais. Aí chega no terceiro arco e fala, caralho, agora a coisa escalou mesmo, sabe? Só que os personagens e a história e tudo é muito bem encaminhado, assim, sabe? Então é uma série que, tipo, às vezes as pessoas passam porque, tipo, nossa, é um Kamen Rider que se transforma usando uma coisa orgânica e inorgânica. Então a forma dele é coelho e tanque. Que troço escroto, sabe? Só que a partir do momento que você passa essa barreira do tipo... É porque, tipo, assim, uma coisa que eu falo muito pras pessoas quando eles vão falar de Super Sentai é tema não importa. Tema não importa. Sabe? Tipo,
sim.
Tipo assim, às vezes fala assim, ai meu Deus, é, porque as pessoas falam assim, ai, esse tema é muito escroto, bom mesmo era na época do Changeman, por exemplo. Cara, o Changeman, vocês já pararam pra assistir a abertura de Changeman, gente? Eu acho a abertura de Tokusatsu mais incrível de existir no nosso mundo atual que existe. A abertura de Changeman é um bando de militar armado com armas de fogo incríveis, correndo de tiroteio o tempo inteiro. Tipo assim, a primeira cena é o vermelho correndo de uma explosão, aí ele puxa uma faca. Aí, tipo, vem o preto, joga, tá com a granada. Aí você fala, caralho, o maluco tá com a granada. Aí, porra, aí aparece o comandante deles com a fucking M16 em cima de um helicóptero, cara. Tipo, isso é uma série pra crianças, tá ligado? Tipo, e tem arma de fogo de exército que vai pra guerra pra as crianças assistirem. Sabe? E é ao mesmo tempo que você tem uma série sobre fruta. Você tem uma série sobre trem, gente. Uma série sobre trem. Sabe? Onde o robô gigante também tem uma pirota.
Ai, que delícia!
Mas, cara, é engraçado que o Tokusatsu, eu acho que ele tem uma lista extensa de assuntos que é difícil você não... É mais fácil você falar o que não foi feito, né? Ou melhor... Não, é mais fácil você falar do que o que foi feito, né? Porque é difícil você falar o que não fez.
Pois é, sabe? Tipo,
é muito difícil.
Porque, por exemplo, quer ver um conceito? Que todo mundo acha que se você olhar de longe parece esquisito, tipo, Super Sentai de pirata. Parece péssimo.
Olá,
Gol. Nossa, meu parece,
é
parece.
Bom, cara.
Tipo, só que Gokage é incrível. É incrível. Tipo assim, é um dos melhores Super Sentai todos.
Sim,
os tempos,
é incrível.
Sabe? E às vezes as pessoas falam, ai, piratas. Sabe, tipo, cara, não se deixe levar pro tema, sabe? Tipo, é uma coisa que eu falo, tema não é importante. O importante é, tipo, personagens bem escritos. Se, porque, por exemplo, eu sou a putinha da cena de batalha. Então, se não tiver uma luta maneira, não tô com satisfação pra mim, cara, eu abandono. Eu abandono.
Já se perdeu, né?
Esse é o meu padrão. Tipo assim, se a luta é feia, eu falo, ou a história tem que ser muito boa pra me segurar, ou eu abandono, sabe?
É, inclusive, foi uma cagada, né, que a Saban fez ao adaptar pra Power Rangers, né? Que é o Super Mega Force,
então,
né?
Então, sim, então, isso é a parada, sim, não. É porque o problema que a Saban passou, né? Essa que a gente chama de fase Neo Saban, né? Que é quando a Saban retorna os direitos, eles fazem o Super Mega Force. O problema é que foi a promessa, tipo assim.
Sim, com certeza.
Porque todo mundo assistiu o Gokage. E, tipo assim, na época que o Gokage saiu, cara, as pessoas só falavam de Gokage. Tipo, olha essa série homenageando todas as minhas séries, cara. Tem episódio de Flash, vai ter episódio disso.
Eu assisti.
Então todo mundo falou assim, porra, o Power Rangers disso aí vai ter geral. Porra. Aí, eu acreditei nisso, todo mundo acreditou nisso. Falou assim, o próximo Power Ranger vai ter uma porrada de Power Ranger recorrente voltando. E, cara, volta 5 Power Rangers, né? Basicamente.
Em um episódio só, mais ou menos.
É, então, tipo, pô, no Gokage era tipo 1-2 episódios pra cada série de Super Sentai, praticamente. Explorava
sim,
alguma coisa.
Sim, sim, sim. Maravilhoso, cara.
Então, aí eu acho que o problema do Mega Force, eu não gosto muito dos atores do Mega Force, eu também acho os atores meio fracos, mas acima de tudo, o problema dela foi a promessa. Tipo assim, todo mundo esperou um Gokage. E ninguém recebeu um Gokage. Sabe? E é complicado. Eu acho que é complicado, porque trabalhar com a nostalgia é uma coisa difícil. Eu acho. Eu acho.
Com certeza.
Porque o desafio que o mercado tem hoje em dia, que querendo ou não, gente, eu não sei se alguém chegou a ler, ouviu falar do texto de uma análise que o Yuri Arara, que trabalha pra Crunchyroll, lançou recentemente, sobre a relevância dos tokusatsu no Brasil. Ele fez umas pesquisas baseadas em pesquisa do Google. E até no Japão, o tokusatsu tá caindo a cada dia, né? Porque, querendo ou não, a gente vive hoje num mundo civilizado onde a criança não tem que assistir só tokusatsu. Ela pode ver desenho, ela pode ver anime, ela pode jogar videogame, sabe? Ela tem um celularzinho com tablet, ela tem um joguinho dela no celular. Então, tipo assim, ela tem os youtubers dela pra acompanhar. Então, as pessoas não têm mais tempo pra ficar, tipo, acordar domingo, 7 horas da manhã, sim, pra assistir o tokusatsuzinho dela. Só que, o que, que os caras têm que fazer? Eles têm que saber apresentar pros novos e saber também lidar com o público velho, porque essa galera também sustenta boa parte do mercado. E, tipo assim, pra mim, opinião sincera, quem sabe melhor fazer isso até hoje é os caras da Tsuburaya. Ninguém trabalha nostalgia tão bem quanto os caras do Ultraman, cara. Aqueles caras estão de parabéns, assim, tipo, a última série recente que a gente teve, por exemplo, a Ultraman Taiga, ela tem um episódio que é só focado no Ultraman Jack, né, que é o retorno de Ultraman, que teve aqui no Brasil, né, chamado Regresso de Ultraman aqui. Cara, que é um episódio lindíssimo sobre o passado dos Ultraman, sabe? Tipo, o filme do Koichi Sakamoto, que eu pago pau pra caralho, ele é um filme sobre demonstrar um respeito pros ultras velhos, porque, por exemplo, todos os ultras velhos, eles aparecem trajados com roupas cerimoniais. Porque, tipo, esses são os ultras que a gente tem que respeitar, e você deve respeitar esses ultras, sabe? Tipo, então, tipo...
Calado.
Eles sabem, e, tipo, por exemplo, Ultraman Orb, que é uma série maravilhosa, o Ultraman Orb, ele usa os poderes dele de Ultramans antigos. E no processo de transformação dele, ele usa cartinhas daqueles Ultramans antigos. E ele pede ele não usa os poderes. Ele não usa os poderes, ele pede os poderes. E, tipo, ele chama,
caramba,
ele fala, Ultraman Sam, e tipo, me dê seus poderes. Aí, tipo, ele meio que pede autorização pra usar o poder dele pra salvar a Terra, sabe? Tipo,
que foda.
São detalhes, mas é o tipo de coisa que mostra respeito ao passado, por mais que a história seja sobre um personagem futuro que tem uma história própria, um contexto próprio que não tá necessariamente correlacionado com aquele passado, sabe? E o Ultraman tá fazendo isso maravilhosamente, né? O mangá de Ultraman usa o nome de todos os Ultramans antigos, mas nenhum deles é o Ultraman antigo que você tá acostumado a conhecer e amar. Mas eles respeitam aquilo, entendeu?
Putz, cara, que isso? É, que absurdo.
É até uma coisa, eu recomendo, eu sou razoavelmente putinha desse mangá de Ultraman. Então todo pessoal fala assim, pô, quero ver um mangá legal aí pra comprar no Brasil, barato. Eu falo, mano, vai atrás do mangá de Ultraman, na moral. Ah, não sei, cara, assiste a série Netflix. Eu tenho meus problemas com a série Netflix? Tem alguns problemas. Mas ainda assim ela vende bem esse conceito. Porque eu acho que uma coisa que tá faltando pra mim no Tokusatsu é se adaptar às novas mídias. Eu acho que já tá na hora, somente da Toei, né? Porque as outras estão fazendo. de trabalhar Tokusatsu em animação, por exemplo. Sabe?
Ah, tipo, com certeza.
Tipo, a galera do Garo já tem anime. Tem três animes de Garo aí, além das séries, sabe? Ultraman saiu agora, o Ultraman na Netflix. Aparentemente, deu super certo. E vai sair continuação, sabe? Então, tipo, por exemplo, pra mim, o meu sonho de princesa, como fã de Tokusatsu, é um dia o mangá de Kamen Rider Spirit virar um anime. Pra mim, aquilo ali, vocês já ouviram falar, né? É uma série em que um roteirista, né, atual, ele aborda todos os Kamen Riders antigos contando histórias, meio que one shot, compiladas desses Kamen Riders antigos em contextos atuais, sabe? E é super legal, e pra mim, super podia virar um desenho. Sabe, mas
caramba, eu não conhecia isso, não.
A Toei dá um mole ferrado nesse tipo de coisa. Porque é um material que, de novo, respeita o passado, mas apresenta por uma forma moderna. Poderia fazer, já que não quer pagar, não quer bancar a série, porque pode ser caro, tem que arrumar o uniforme dos Kamen Rider antigos, chamar os atores de Kamen Rider antigo. Faz uma animação disso aí, irmão, e vende igual água, né?
Sim! Pô, eu acho que o problema da Toei é o conservadorismo, assim, dela, né?
E assim, a Toei tá prometendo algumas coisas, né? Segundo eles mesmos, eles falam, não... 2021 é o ano da Toei fora do Japão.
Uhum,
porque o senhor Toei já falou, a gente não vai filmar mais no Japão, a gente quer começar a filmar em outros lugares, então o Ultraman vai, o Kamen Rider vai viajar, o Super Sentai vai viajar, e segundo eles querem, segundo eles, vamos ver se isso vai se confirmar, eles querem fazer um grande evento internacional para comemorar os 50 anos de Kamen Rider, que é ano que vem, né? Então vamos ver se isso vai sair do papel ou não, né?
Ou vamos ver se o coronavírus vai deixar, né?
Também, tem isso também. Tem isso também.
Ó, pelo menos em stream já dá pra lançar, né? Porque na Netflix do Japão tem bastante coisa de
Japão. Passo da hora, né, cara?
Inclusive, né? Inclusive, acho que dá pra acompanhar até semanalmente os Kamen Riders por lá.
Deve ter uma defasagem de uma vez semana, né? Eu acho que eles têm. Mas de novo, por exemplo, e outra coisa, tipo, a Tsuburaya, pra mim, ela é exemplar em saber tratar com o mercado ocidental. Os caras estão de parabéns. Tipo assim, a gente teve o anime do Ultraman, que saiu aqui. A gente vai ter agora o mangá do Ultraman saindo pela... O quadrinho do Ultraman saindo pela Marvel, né? A gente tem, sabe, o mangá do Ultraman que sai no Brasil. Tá saindo em vários outros países. Tá dando super sucesso. Sabe, os caras têm... Se você quiser, você entrar agora no YouTube e botar assim... Ultraman, entrar no canal da Toei, você assiste os episódios do Ultraman agora. Sem pagar nada pra algumas séries, sabe? Claro, legenda em inglês, não tem legenda em português, tudo mais. Mas tá disponível ali pra você assistir, sabe?
Mas tem três coisas aqui que eu coloquei na pauta, mas dá pra praticamente unir tudo em um só, né? No caso, o sucesso dele no mundo do Tokusatsu, no mundo, e inclusive o legado da Manchete aqui que causou essa febre em Tokusatsu aqui na gente, né? Originou muita coisa, né? Inclusive você falou do circo da Sato Company, né? Que ele passou. Inclusive depois o Super Sentai, né? Que originou os Power Rangers, né? Como que a gente chegou a esse sucesso todo, assim, né?
Eu acho que é muito sobre a acessibilidade, acima de tudo, né? Porque, querendo ou não, assim, a gente tinha produções parecidas com o Tokusatsu no cinema, né? Tipo, quando o Tokusatsu explodiu, a gente tava no auge dos filmes de ação de brucutu. Então, tipo assim, as pessoas estavam acostumadas a ver filmes com explosão, com negócio. A diferença é que era, tipo, olha esses caras com visual meio super-herói, fazendo as mesmas coisas, tá ligado? E eles não são brucutus de 200 quilos de músculo, são uns carinha magrelo, tá ligado? Uns japoneses mirradinhos.
Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas o Spider-Man deu origem praticamente aos robôs gigantes dos Super Sentai, né?
Sim, sim! Tipo, não só... tanto que, tipo, a primeira série a ter robô gigante, né? Ela foi feita em parceria com a Marvel, né? O Battle Fever J, Ele foi feito em parceria com a Marvel, e essa parceria que originou o Robô Gigante, porque o Robô Gigante veio da série...
Olha aí, ó!
Veio do Spider-Man, né, que a gente tem um podcast sobre, é uma série que merece ser assistida.
Sim! Eu ouvi esse podcast e recomendo muito vocês ouvirem esse episódio sobre o Spider-Man.
Cara,
a gente não vai abordar aqui hoje.
É esquisito! Eu só falo assim, você deveria assistir, sabe? Você deveria assistir. É diferente.
É.
Mas entenda, é o que um japonês
eu
pensa.
Eu digo que é escroto algumas coisas.
Tem que botar na cabeça que, tipo assim, é o que um japonês imagina que seja o Homem-Aranha. Entendeu? É o que um japonês fala assim, pô, a gente tem um negócio chamado Homem-Aranha. O cara falou, porra, maneiro um cara-aranha. Acho que dá pra fazer uma história sobre isso. E é sobre isso. Não, não, não espere algo parecido com o americano, né? Mas a Marvel tem uma influência nisso, né? É muito doido a gente pensar sobre isso, né? Tanto que, não sei se vocês chegaram a assistir, no Netflix tem aquele documentário Brinquedos que Me Marcaram e tudo mais. Tem um episódio muito bom sobre os Power Rangers, que na real, o Stan Lee, quando ele fez essa viagem ao Japão, né, e ele negociou esses rolês, ele botou na televisão japonesa no domingo, nem sei se era domingo na época ainda, ele assistiu o Super Sentai e falou, caralho, que troço incrível, eu acho que na época o que tava passando era Sun Vulcan, na, que tava bombando assim. Que tipo, ele fez a viagem pra fazer o negócio do Homem-Aranha. Só que foi aquele rolê, tipo assim, o Stan Lee já visitou o Japão, achou legal, negociou o direito do Homem-Aranha e falou assim, não vou trazer nada pra cá não, porque ele tava com medo. Mas ele foi de novo, quando ele foi de novo, acho que o que tava no ar era Sun Vulcan. E ele falou assim, pô cara, aí ele apresentou pra diretora dele, falando, pô cara, vocês podiam fazer uma série sobre esse tal de Sun Vulcan. E os caras, aí a mulher da Marvel na época, né, ela tentou levar isso pro diretor, os caras olharam e falaram, não. Não dá pra botar isso na TV, isso é muito esquisito, sabe? É. E a sacada do Saban foi essa, né? O Saban falou assim, é muito esquisito, então vamos adaptar. E aí, acho que foi o mérito dele. E eu acho
inclusive,
que...
o Mighty Morphin, o Zill Ranger, não foi a primeira opção dele, né? Foi um outro que eu esqueci o nome.
Eu acho que foi... Acho que foi Bioman.
Isso. Foi
sucesso do Bioman na França. O Bioman na França é tipo Jasper no Brasil. É sério, tipo assim. Quando a série seguinte a Bioman saiu na França, ela era chamada de Bioman 2, sabe? Igual o Spielberg foi chamado de Jasper 2 no Brasil, assim. De tanto que os franceses adoram Bioman. Os franceses têm muito parecido com a gente, né? Os dois gostam de Cavaleiros do Zodíaco, os dois gostam de Tokusatsu velho, então assim, né?
Verdade, né? Tanto é que teve influência pra poder chegar aqui, né?
Sim, sim, com certeza. Mas o rolê do Power Rangers, eu acho que, tipo... Infelizmente, a gente tem essa cisão no fandom, e eu sou meio bolado com isso, sabe? Essa galera que, tipo assim, eu só consumo Super Sentai! Power Rangers é um negócio ruim, assim, sabe? E eu acho que, tipo assim, cada um tem seu mérito,
assim,
sabe?
Cara, tipo, eu pensava assim, cara, desculpa. Não. Mas depois eu fui quebrar a cara.
Eu acho que acontece com muita gente. Mas, tipo assim, eu acho que, tipo assim, por exemplo, eu vou usar de novo esse exemplo clássico que eu uso, desculpa. Mas, por exemplo, eu não gosto de Gondia. E muita gente não gosta de Gondia.
Eu odeio Gondia.
Mas, porra, Power Rangers RPM é do caralho. Assim. Os caras falam assim, foda-se esse rolê de caras que pilotam carros e tem carros falantes. Bora fazer um Mad Max com o Power Rangers. E é isso, cara. Tipo, RPM é Mad Max com o Power Rangers, tá ligado?
Tipo... O Gon onde eu só gosto mesmo é da abertura dele.
A música,
cara,
é boa. A música é boa. Infelizmente. O que não falta é Tokusatsu ruim com música boa. Então, assim.
É verdade.
Cara, eu adoro a música de Gozeiger, mas meu Deus, que série terrível.
Nossa, Gozeiger é difícil de engolir.
Mas a música é boa. Difícil. Mas a música é boa.
É verdade.
Não, pior que o Gozeiger, ele só peca mais no roteiro, né? Ele até que tem
a luta é boa. O visual dos caras é lindíssimo.
Design bons, mas
o visual
a série não.
É lindíssimo, né? Mas...
Anjos, cara. Ai, meu Deus.
E ainda por cima, é a interpretação japonesa sobre anjos, né? Então, tipo, ainda tem isso ainda, sabe? É. Tipo. Mas sei lá, por exemplo, e tem momentos que o Power Rangers erra também. Claro, tipo, quem assistiu Operação Ultraveloz aí... Tá ligado, né? Meu Deus do céu, aquela série...
Tô ligado.
Porra, aquela série pra mim foi um problemaço, assim, caraca.
É, não, porque, novo, tipo, né?
É a série... Operação Ultraveloz foi o que me afastou de Power Rangers. Porque, tipo, eu assisti Power Rangers direto, até, se não falha a memória, o quê? Força Mística. Eu abandonei Força Mística.
Nossa, cara, Força Mística... Força Mística é difícil. Mas eu gostei do Zuranger, não, meu Deus. Qual é a versão do Força Mística?
É o Madranger.
Madranger, eu gosto.
É, não, Madranger é bem legal, só que tipo, o Força Mística pra mim não desceu. Aí eu falei, porra, vou parar com esse negócio de ver Power Rangers, não tá muito bom não e tal. E aí quando eu falei, não, quer saber? eu assisti essa série chamada Bulkanger, que é muito boa. Eu de fato gosto de Bulkanger. Eu falei, eu vou assistir esse Ultra Veloz, pô. Vamos voltar a ver Power Rangers. Nossa, eu assisti Ultra Veloz. Rapaz, né? Que arrependimento, sabe?
O problema é, de novo, uma série de homenagem, né, que eles adaptam mal, né?
O Japão tem com certeza.
O Saban tem problemas com série de homenagem, cara. Infelizmente, eles
Percebe, cara. É. Principalmente porque eles fazem muita homenagem às séries antigas também, né?
É.
Que a Saban não chegou a adaptar, né?
Sim, sim. O clássico... Eu gosto, sim, por exemplo, uma coisa que agora os Power Rangers estão com mérito muito bom é que eles aprenderam a trabalhar com as séries que eles não têm nos quadrinhos, né? Então, tipo...
Isso, verdade.
Nos quadrinhos do Power Rangers, por exemplo, os que são os Five Men, hoje eles são os outros Power Rangers, tipo, eles são Power Rangers de um universo anterior, diferente, e eles são maus. Então, tipo, os caras já exploraram esses conceitos de séries que não foram apresentadas de um jeito muito interessante nos quadrinhos, né?
Sim, sim, sim. Tem até o quadrinho do... Ai, meu Deus, como que é o nome? Dos Psycho Rangers.
Que é muito bom, isso. Que é muito bom. Aqueles vídeos do Psycho Rangers,
sim,
é muito bom.
É. Muito legal, e aborda isso, e acho sensacional, tá?
Sim, sim, sim.
Mas a Manchete que apresentou a nós o mundo dos Tokusatsu, né?
Sim.
Cara, é engraçado que antes mesmo de eu conhecer Tokusatsu, o meu pai falava muito de National Kid, cara.
Então...
Esse é um, que é bizarro, né?
Esse é um rolê que eu acho engraçado, tipo, a mãe de um dos nossos membros também, o Wilson, a mãe dele também adora National Kid. E eu acho engraçado que as pessoas esquecem que o National Kid não é nada mais do que uma propaganda de televisão que virou uma série, né, cara?
Pois é!
Ele era o mascote, né, de uma empresa de eletrônicos, se não falha a memória. Só que ele foi tão popular que os caras falaram assim, ó, vamos fazer uma série disso aí, cara, sabe? E, assim, é meio bosta. Não sei se vocês tentaram reassistir National Kid, assim, sabe? Tipo,
nossa, cara, eu nunca assisti, mas meu pai tem um... Cara, o meu pai tem um carinho pro National Kid.
Mas eu acho que...
Chega a ser triste, assim, cara.
Eu acho que
o
fator que influencia muito o National Kid, que eu acho que também é um... Que conversa muito com a gente aqui no Brasil, com os fãs de Manchete, por exemplo, que eu acho que é o primeiro contato, cara. Tipo, sobre o primeiro contato.
Ah, sim.
Por exemplo, é igual essa galera que fala, meu Deus, Jaspion é a melhor série! Change, minha melhor série! Assim, a qualidade deles são discutíveis em alguns pontos, assim. Mas eu acho que foi a primeira vez que os caras viram os negócios explodindo, uns robôs gigantes aparecendo do nada, os caras formando uma bazuca. Falou, meu Deus, que porra é essa? Os caras montam uma bazuca gigantesca pra matar um monstro, aí chega um bicho com dois braços e um olho gigante, transforma ele em um monstro gigante, e eles chamam um robô gigante pra enfrentar. Sabe? Então, os caras realmente aprenderam... Acho que o primeiro contato é muito impactante nessa galera com o nível do Tokusatsu, assim. Acho que marcou seu pai, né? Marcou a mãe do Wilson. E assim como marcou a gente na época da Manchete, né?
Sim, cara. Inclusive, quando meu pai, quando eu assistia Jasper, meu pai falava assim... Nossa, isso me lembra National Kid, cara. Ele foi... Aquilo que era série boa.
Aquilo que era série boa. Faz ele reassistir National Kid pra ver se ele vai dizer esse tipo de coisa.
Eu também tenho minhas sérias dúvidas. Cara, inclusive o National Kid é difícil de encontrar, tá, cara?
Cara, eu lembro que ele foi relançado no Brasil em DVD, quase completo, oficialmente. Agora eu não lembro a empresa, não sei se foi a Focus ou se foi a Paris Filmes. O DVD vendeu bem. Só que aí depois começaram mais empresas piratas começaram a lançar. Não pirata, tipo, pirata, maluco da esquina, 3 DVD por 10 reais. Mas, tipo, pirata, tipo, os caras tinham... Vendiam em lugares oficiais, sabe? Você meio que comprava em loja de CD. Só que não era original, assim. Então, tipo, na National Kid você encontra uns DVDs de razoável qualidade, assim. Eles tentaram restaurar, mas, tipo assim, a National Kid é muito velho, né? Então, tipo, eles restauraram, mas... Tem certas coisas que não dá pra se salvar tanto, né? Então, assim... É uma perda de qualidade. E até também o National Kid é muito velho, né? Então ele tem bastante efeito tosco, né? O pessoal zoa, né? Que dá pra ver a corda no National Kid e tudo mais e tal, mas... Tem que...
Pô, é uma série de 60, mas né, cara?
Tem que se colocar na época, né, cara? Tipo, porra...
Sim, pô, tava não todo tem mundo como experimentando, você falar assim.
Tava todo mundo experimentando, ninguém tinha dinheiro... E ainda era um rolê de, tipo, cara, a gente só tá promovendo a marca de eletrônico.
É igual comparar o primeiro Godzilla com os filmes de hoje, né?
Sim,
não dá,
não
né?
Dá, não dá, não dá. Assim, eu prefiro o Godzilla atual, mas assim... Mas é porque eu não sou tão fã de Godzilla, mas assim, funciona. sabe? Mas o antigo tem seu mérito. A narrativa que ele faz sobre o medo da guerra ainda é um negócio que é pertinente até hoje, sabe?
Cara, por causa de vocês, eu conheci o Godzilla Shin, cara.
E aí?
Puta merda, que filmaço.
Que filmaço, né, cara?
Filmaço. Né? Pois é. Filmaço. Eu assisti e, cara, principalmente quando a galera militar tava se encontrando pra poder bolar uma estratégia contra o Godzilla, tocava aquele tema de Evangelho, eu ficava, meu Deus, não acredito, velho. Caraca,
ele me voltou, né? Ele vai deixar as marcas dele lá, né, cara? Então, assim...
Caraca, que foda. O que me estragou a experiência foi a dublagem em inglês, que foi triste, cara.
Ah, você viu dublado em inglês, né? Putz.
Meu Deus, é muito ruim a dublagem em inglês.
A dublagem não faz justiça àquela série, não. Aquele filme não. Pois
é. Não, mas é ótimo filme, e cara, recomendo a todos pra assistir, inclusive eu acho melhor do que os Godzillas americanos que saiu ultimamente.
Isso aí é com certeza, sabe? Apesar de eu gostar do Godzilla Rei dos Monstros que saiu agora...
Eu também.
Porque o Rei dos Monstros, ele entendeu Godzilla, ele falou assim, já que a gente não consegue fazer a parte de crítica social que o Godzilla tem, vamos pegar outra parte que todo mundo gosta de Godzilla, que é o quê? Luta de monstro! Então, o filme inteiro é só luta de monstro e eu acho isso maravilhoso.
Maravilhoso, nossa senhora.
Não, foda-se, vamos botar o Rodan, vamos botar o King Ghidorah, vamos botar a Mothra, vamos botar o Godzilla. Porra,
cara, eu tava no cinema igual uma criança, cara.
Mas eu acho que é isso que também, uma coisa que eu acho que o Tokusatsu ele tem disso, de despertar na gente, de sentir uma crianção, que é uma experiência que eu tive recentemente, sim, assim, ano passado. O Anime Friends veio pro Rio de Janeiro, né? E no ano de 2018, o Friends tinha feito um negócio muito legal, que eles contrataram os caras da Tsuburaya, do Ultraman, pra fazer aqueles shows de... Porque eles se apresentam em palco pras pessoas, né? E eles trouxeram pro Brasil. E aí, todas as pessoas que eu conheço que tem uma certa ligação com o Tokusatsu falavam assim, mano, a apresentação dos Ultraman no Anime Friends de 2018 foi a melhor coisa do evento. Aí eu ficava assim, porra, será que é bom mesmo, cara? Troço legal, aí em 2019 eles vieram pro Rio. Cara, quando eu fui assistir aquela apresentação, porra, ver o primeiro Ultraman, ver o Ultraman Zero, que é meu Ultraman favorito, lutando com a versão do Ultraman Belial, que é o Ultraman do malzão lá e tal, com a porrada ao vivo, com os efeitos, com áudio e tal, cara, eu gritei igual uma criancinha. Pô, cara, a gente saiu de lá emocionado. Eu saí de lá emocionado, sabe?
Não, o melhor era também que você podia tirar foto com o outro, né? Eles andavam pelo evento. E, tipo, eles andavam bem, meio estilo Ultra mesmo. aquele Ultra que você via na televisão, o cara tava andando pelo
atores,
evento.
Né, cara? Igual, os caras estavam vestindo o personagem mesmo, né, cara? Literalmente, velho. E ainda assim.
Isso é legal pra caramba, cara. Como eu queria tá por perto pra ver isso.
Não, e sabe o mais surpreendente? Porque, tipo assim, Ultraman no Brasil, ele é uma franquia que não tem muito apego, né? A galera, geralmente, quando lembra de Tokusatsu, se lembra muito mais de Kamen Rider e do Super Sentai. Cara, foi muito legal, principalmente vendo as pessoas ao meu redor falando assim: caralho, Ultraman é bom, né? Tipo, todo mundo vê assim: Ultraman é legal! E, tipo assim, e era mais incrível ainda era ver gente nova, tipo, que os moleques, tipo, de 14, 15 anos, que nunca deve ter assistido um Tokusatsu na vida fora de Power Rangers, viu aquilo e ficava assim: caralho, que legal, caralho, maneiro pra caralho! E gritava junto, e pulava junto. Então, tipo assim, é uma coisa que eu falo: o Tokusatsu, ele tem Tokusatsu pra todo mundo. O problema é que as pessoas ainda não tiveram contato com o Tokusatsu que eles gostam, sabe? Ah, você quer um Tokusatsu serão, adultão, igual Manchete? Você pode assistir Garo. Ah, eu quero um Tokusatsu crianção, idiota e retardado. Cara, vai assistir Tokyuja, sabe? Tipo, ele é bem engraçadão, assim. Tem uma pegada bem mais infantil. E tem Tokusatsu pra todo mundo. Quer o engraçadão? Você gosta? Gosta. Você gosta de Tokusatsu de dança? Tem Tokusatsu de dança. Tem Tokusatsu de fruta? Tem Tokusatsu de fruta, sabe, Ju? Só falta, sei lá, Tokusatsu de bicicleta. Eu ainda torço por um Tokusatsu de bicicleta, sabe? Você gosta de artes marciais, cara?
Tipo, o X-Aid.
Videogame, né? Tá ligado? Tipo, você gosta de. Cara, de arte. Cara, se você
de
é uma pessoa.
Videogame?
Que... porque o Kamen Rider X-Aid, a temática dele é videogame.
Sim.
Caraca, ah tá, é porque esse eu não assisti, não.
Então, esse, por exemplo, esse foi um Kamen Rider que foi muito criticado na época que saiu. Porque como ele é um Kamen Rider, porque ele é Kamen Rider videogame,
ele era rosa.
Todos os Kamen Riders da série X-Aid são muito coloridos. Muito coloridos. E cara, X-Aid vendeu igual pinto no lixo. Porque a criança olhou e falou assim, cara, videogame? Claro. Caralho, bonequinhos coloridos. É claro, né? E vendeu horrores. E não é uma série que eu acho tão boa. Tem seus méritos em algumas coisas, mas tipo, a nível de mercado ela se deu super bem, sabe? Eu falo, tipo, cara, tem Tokusatsu pra todo mundo mesmo, sabe? Tipo, quer um negócio tradicionalzão japonês? Tokusatsu de samurai, cara, é uma das melhores coisas já feitas na história da humanidade, sabe?
Meu Deus, você não tá falando do meu queridíssimo Shinkenger, né?
Samurai Sentai Shinkenger.
Cara, Shinkenger é aquele negócio. Quem não assistiu, não
com
gosta.
Com certeza.
Porque, tipo assim, se você não gosta, você não assistiu. Porque eu não conheço uma pessoa que não gosta de Shinkenger. Tipo assim.
Cara, Shinkenger, eu tô pra te dizer que é o melhor Super Sentai que existe.
É, o meu é. Pra mim é. É o melhor Super Sentai que existe.
Pra mim é. Cara, Shinkenger, cara, não tem nada que não funcione nessa série.
Né?
Os protagonistas são maravilhosos. Os antagonistas são maravilhosos, cara, é muito difícil, e cara, o visual deles é muito foda,
muito
cara.
Hora, né, cara, tipo, o contexto, cara, tipo, cara, a forma que eles se apresentam é incrível, sabe, tipo, porra,
é verdade.
Porra, cara, eu acho do caralho quando você tá, tipo, vai começar a luta e vem os maluquinhos empurrando o negócio, aí sai e tá o Shinkenger, aí
faixa, né?
Porra, e aí tem aquele jeito respeitoso de se transformar e de se apresentar, cara, sei lá, eu acho que porra, o Shinkenger mexe comigo nos níveis que eu nem consigo explicar, assim, sabe?
Eu também não consigo explicar, cara. Eu tenho essa série até comigo até hoje, assim, né? Infelizmente, modo pirata, porque infelizmente é muito difícil de acessar, mas volta. É aquela série que eu pego pra assistir todo ano, sabe?
Sim.
Não tem. Cara,
é série confortável, até... né? É confortável.
Série confortável. Inclusive, o mecha deles é maravilhoso, cara.
Olha, pô, eu não vou entrar nesse mecha, porque eu treto muita gente que eu não gosto do Shikeo. Eu não gosto.
Sério,
eu acho o mecha deles feio, gente.
Sério, cara? Sério. Eu gosto muito do mecha deles.
Eu conheço muita gente que adora aquele mecha, mas ele não me desce. Ele não me desce.
Inclusive, eu tenho ele aqui em casa.
Nossa, que inveja, cara.
Assim, eu não acho esse feio. Eu acho a forma final feia.
A forma final é feia.
Mas quase todo mundo tem a forma final, é meio cagado, né?
Inclusive, a série... Range, do Power Rangers, eu acho cagadíssimo.
Ela é
porque,
ruim.
Cara, por que que eles vão adaptar uma coisa samurai com ocidentais?
É, acho que o problema...
Pra mim isso não faz...
O problema do Power Rangers samurai é que ele pegou o conceito de samurai, só que ele tentou adaptar o contexto japonês do samurai em um contexto americano. E não funcionou.
Não tem como, não funciona.
Não funcionou, entendeu?
Esse tipo, é o problema.
Eu acho que, tipo assim, certos temas não podem ser levados a pé da letra. Por exemplo, vou dar um exemplo: Tempestade Ninja. É uma série sobre ninja. Mas a interpretação que o americano dá, ele faz uma outra história. É uma outra coisa. Ele usa o tema de ninja, mas usa o tema ninja como o americano pensa no ninja. E não é pegar o tema japonês do ninja e botar no contexto americano. E, por exemplo, a apresentação dos Hurricane no original. Tem todo aquele esquema do teatro japonês, do teatro kabuki, de fazer ele apresentar, de fazer a pose
sim.
E tudo mais. Que é coisa que no americano eles tiraram, porque, tipo, não faria sentido botar aquele tipo de coisa naquele tipo de contexto. Sabe? Porque, pô, cara, ninguém sabe o que é esse tipo de teatro pro americano. Você vai querer explicar o conceito do teatro americano pra você poder chegar ali e botar, né, e botar isso na história? Não vai dar certo. Então, aquilo foi um momento de cabeça bem cansante dos caras da Disney na época. Enquanto, porra, no caso do samurai, eles cagaram um pouquinho no pau, né?
Pô, pois é, cara. É, tinha tudo pra dar certo, inclusive fugir um pouco do estereótipo do americano, né? Só que, como eu já falei muitas vezes aqui no podcast, eu moro aqui nos Estados Unidos e cara, americano é xenofóbico.
É.
Então, se a gente botar uma série Power Rangers com orientais, eu provavelmente ia ter um estranhamento.
Sim.
Então, é muito triste, cara. Muito triste. E, cara, e nós aqui, provavelmente todos nós aqui, somos crias da Manchete, né? Todos aqui foram, entre aspas, educados pela Manchete. É, teve coisas boas, teve coisas ruins, como Lion Man, cara, que é uma coisa... Jaspion. É, realmente... pro brasileiro que tinha, principalmente pra nós crianças, né, que não tinha uma programação tão boa assim, a gente era acostumado mais com desenhos americanos, Tokusatsu caiu como uma luva, né? A série Super Sentai, que eu assisti na Manchete, que me causou estranhamento, assim, que eu não consegui acompanhar toda, foi o Maskman, cara. Não sei porquê.
Passaram-se 5.000 anos depois que os primeiros seres subterrâneos nasceram nas profundezas da Terra. Detestamos a luz e vivemos até agora silenciosamente no mundo frio, escuro das trevas, escuro das trevas, escuro das trevas.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Não sei porquê, não tentei assistir de novo.
É uma série, eu acho uma série razoável, assim. O problema do Maskman...
Escuro das
trevas. O maior problema do Maskman é que o grande plot twist do Maskman pro brasileiro, ele não existe.
Porque... Como assim, cara? Porque
se lembra do Maskman que tinha a princesa Iga? Aquela do Malzona, que brigava com o Taqueiro todo episódio?
Sim, sim.
Então, na série, no, na japonesa, a ideia é que durante quase metade, quase final da série, você não sabe que ela é uma mulher. Ela é um humano, a princípio, porque ela tem voz grossa na série.
Sim.
Até que quando ela revela que ela é a irmã, que ela é a irmã gêmea, da princesa, que ela é a irmã da princesa, e por isso que ela tem tanto ódio do Taqueiro, quando sai essa revelação e você descobre que ela é uma mulher, você fala, meu Deus, como assim? Caralho, eu sou muito idiota! Só que aí, tipo, no brasileiro, a primeira vez que ela fala é a maior voz de mulher. Você fala, ah, princesa. Porque no original, o termo que usa pra referir ela é neutro. Então ela sai como pode ser como príncipe ou princesa Iga, entendeu? E aí isso, por exemplo, é um plot twist legal. Quando você tem, você fala, porra, que legal! E você perde isso.
Sabe, porque não acontece.
Caralho.
E Maskman é uma série legal, mas o problema do Maskman é aquele que eu falei com você. Ela é muito focada no Red. Ela quase não tem nada pros outros heróis, entendeu? Então, tipo, ela acaba pecando nesse negócio do vermelho ser muito protagonista. Porque ele tem um caso Romeu e Julieta com os vilões, entendeu? Então ele tem que ser muito o foco da história, sabe? Aí acaba perdendo um pouco o mérito dele, assim.
Pois é, né, cara? É por isso que nesse caso, a gente... Naquela época não tinha um trabalho assim com desenvolvimento de personagens, né? É, eu acho até, inclusive, que o Black Kamen Rider ele tem uma missão até... Melhor do que essas séries aí que eu comentei da Manchete. Porque ela, mesmo não sendo o foco no Kotaro, né? É Kotaro mesmo? Nem lembro. É Kotaro, ainda os personagens que estão à volta dele são todos muito carismáticos.
Sim, assim, eu acho que uma série, quando ela não quer falar muito sobre o principal, mas ela tem uma galera ao redor muito boa, fica muito legal. Por exemplo, o Garo, pra mim, por exemplo, é uma série que faz muito bem isso. Porque ela quase nada toca no protagonista, no Koga. Mas todo mundo ao redor dele é tão interessante, mas tão interessante que a série... Tipo, ele tá ali pra carregar a série porque ele é o cara que conduz. Mas, tipo, tudo ao redor é tão bom que você fica só querendo saber mais daquele mundo e mais daquelas pessoas, daqueles personagens e tudo mais, sabe?
Sim, sim, sim. Inclusive, outra série que eu acho que aproveita bem, só que já são, entre aspas, um pouco mais novas, mas eu acho que o Kamen Rider Agito faz muito bem isso.
É, porque o Agito e o Kuga, né?
É, o Kuga também.
O Kuga também, porque Kuga, tipo, o brilho no Kuga pra mim, por exemplo, é o policial, sabe? Tipo, porque ele é o personagem principal daquela série. O Yusuke tá ali pra carregar ela, mas o principal daquela série ali é o policial, sabe?
Tipo, sim.
E no Agito é a mesma coisa. O Agito, ele é tipo, esse cara é tipo Jesus Cristo. Mas, tipo, porra, o drama do Gills, cara, eu acho do caralho o drama do Gills, assim, sabe?
Sim, porra, com certeza.
E aí é uma série em que os personagens secundários carregam mais bastante a série. Por exemplo, faz também faz isso muito bem, né, cara? Tipo, tem uma
faz muito bem,
tipo, piada. Mas, assim, tipo, aí, por exemplo, eu adoro o Caixa. Tem uma parte no Faz que, tipo, a série vira Kamen Rider Caixa. Tipo, é só sobre ele, tá ligado? Porque o ator é muito carismático, cara. O ator é muito carismático, sabe?
Nossa, tem um personagem lá que no Faz que me incomoda muito, que é o que só faz cara feia. Caramba, como que é o nome dele? É o... Ah, esqueci o nome dele, cara. Mas ele só faz cara feia, mas é engraçado que, como você olha no Instagram dos atores, eles estão...
Eles são tudo modelos, carinhas fofinhos, né, tipo, cara?
Sim, Sim, e detalhe que todos eles são muito unidos, né, cara? Os atores do Kamen Rider faz, né?
Sim.
Até hoje se reúnem, assim, é, não, isso tipo, é muito legal.
No lançamento do mangá do Kamen Rider Kaisha, que atualmente saiu um mangá do Kamen Rider Kaisha, escrito pelo ator do Kamen Rider Kaisha, né? E aí no lançamento tava presente lá o Faz, né, o Kaisha e a Mari. Os três.
Sim, claro. A Mari. A Mari que teve filho recentemente lá. É. E ela apresentando o filho dela com a carinha toda. Ela censurou o rostinho da filha dela, mas tava lá o ator do Kamen Rider Faz e o ator do Kaisha.
Sim. Dependendo da série, legal. Cara, os caras continuam amigos desde sempre. Tipo, por exemplo, o que eu falo com o Igor, não sei se vocês sabem, o Kamen Rider Kabuto, atualmente, ele tem um canal de YouTube de comida.
Jura?
Sim,
eu não vi, não.
É sério, é recente, deve ter uns 4 meses, assim.
Caramba,
tipo, cara. Assim, é um canal sobre culinária básica, porque tipo, ele decidiu montar um canal no YouTube porque ele tá tendo a segunda filha agora. E ele falou assim, e ele falou, porra, eu sou pai e eu não sei cozinhar. Então, tipo, o canal dele é, tipo, culinária japonesa mais básica possível, porque ele tá aprendendo a cozinhar junto com você assistindo o vídeo. E aí a gente fala que o canal do Hiro Mizushima, atualmente, é a continuação de Kamen Rider Kabuto, né? Porque o Kabuto, na série dele, ele é cozinheiro, né? E é até engraçado, porque os caras não podem, por causa dos direitos autorais. Então, eles ficam, aquela série.
O Kabuto, o Kamen Rider Kabuto, eu tenho um carinho especial por ele, porque foi a série que me fez voltar a assistir Kamen Rider.
Comigo também.
Eu comecei pelo Kabuto, voltei no Kuga, cheguei no Agito, pulei o Ryuki.
Acontece.
Porque eu assisti os 5 primeiros episódios do Ryuki, achei uma bosta, pulei. Uhum. Aí fui pra Faz, aí depois foi pra D.O., Kiva, e eu pulei também o Ibiki.
Acontece.
Que aquilo...
Todo mundo.
O Ibiki...
Todo mundo. É que o começo do Ibiki é esquisito, cara. O começo do Ibiki é esquisito.
Então, pra quem o último que eu
assisti... Cara, Kabuto. Kabuto. É sério. É, tipo, Kabuto. Eu recomendo Kabuto, porque o Kabuto é a série que a maioria, que trouxe a maioria da galera de volta. Eu não sou um caso único, você não é um caso único. Eu conheço muita gente que falou assim, fui ver Kabuto, gostei e voltei a assistir Kamen Rider.
Verdade. É porque eu acho que é uma série mais dinâmica, como posso assim dizer,
né? O protagonista é muito forte. Ele é um personagem muito forte. Então, tipo, você se apega a ele no primeiro episódio. Né? No primeiro episódio.
É, inclusive, algumas horas você fica até assim, ah, cara, esse cara nunca vai ser derrotado, velho.
Ele será derrotado no terço final da série. Cara, já recomendo sério, assim, tipo, é uma série muito boa, assim. Ela tem os seus problemas mais pro final, mas, cara, é um Kamen Rider que eu acho muito bom, assim, sabe?
Mas a Kabuto praticamente foi a única série, entre aspas, muito séria, né? Depois foi pra D.O., cara.
Que é muito bom por não ser séria.
Verdade.
Tipo, sabe? Bom, tipo,
verdade.
O mérito do D.O. é não ser sério, por exemplo, sabe? Tipo, é uma coisa que é uma série que eu também gosto pra cacete, sabe? Tipo, e eu acho que, tipo, eu gosto quando isso acontece. Tipo assim, a gente teve uma série super seriona, vamos lançar uma farofona logo em seguida. E vem aquela farofa misturada, tá ligado? E você fala, porra, não esperava isso não. Por exemplo, Kamen Rider Gain.
Sim,
a galera
sim.
Viu e falou, pô, cara, mas fruta? Aí todo mundo falou de fruta. E aí logo depois da fruta ele falou, ah, quer saber? Foda-se então, toma carro. Que tipo, veículo também é um negócio que as pessoas estão super confortáveis em sentar.
Sim,
em Tokusatsu como
um
todo.
Sim.
Então, vamos botar uma série, já que você reclamou da fruta, toma uma série tradicional aí com carros, né? Mas o nosso Kamen Rider usa um pneu no peito.
Foda-se.
Entendeu? E é isso.
Pra Super Sentai, qual que você recomenda pras pessoas começarem a assistir?
Shinkenger.
É Shinkenger, mano.
Tipo... Mas o Gokaiger, eu gosto que seja o segundo. Porque o Gokaiger...
Sim,
é tipo... Porque é aquele negócio assim... Então é isso aí que... Porque, tipo assim, o Shinkenger é pra fazer você gostar de Tokusatsu. Gostar de Super Sentai. Que é bem escrito.
É verdade.
Aí, o Gokaiger é muito bem escrito, só que ele vai te apresentar uma porrada de série que você vai olhar pra trás e vai falar assim... Eu acho que eu quero assistir umas 5 depois dessa porra aqui, dessas aqui que passou no Gokaiger. E aí ele faz você querer assistir os outros, sabe? E outra coisa que eu acho fantástico, você falou assim, ah, um bom Super Sentai e um bom Kamen Rider. Que eu falo, tipo assim, a gente tem um marco, que a gente ainda vai lançar um episódio sobre isso, sobre o ano de 2009, que eu defendo que é o melhor ano da história do Tokusatsu. O Shinkenger, o Kamen Rider W e o filme do Ultraman Zero do Koichi Sakamoto. Saíram tudo no mesmo ano.
Foi esse ano também? Garo eu
também
nem sabia.
Não. Foi tudo no mesmo... O Garo não. Garo 2006. Garo 2005, 2006. Garo não era, não. Infelizmente, não. Infelizmente, não dá pra botar o Garo nessa conta. Mas o ano de 2009, pra mim, é o ano em que não tem coisa ruim de Tokusatsu naquele ano. Tá ligado? E eu defendo muito que, tipo, cara, o pessoal fala assim, pô, e Ultraman, qual que eu volto? Cara, assiste Ultra Galaxy Fight. Você joga assim, Ultraman Zero, filme Koichi Sakamoto. É o Ultraman que
importa. Legal, cara. E eu, Metal Hero, a gente, infelizmente, não tem nada novo assim, né? Talvez os filmes.
Talvez, né? Assim, tem os filmes remake dos Two Cages, né? Cara, dos Policiais do Espaço. E eu recomendo muito o do Gavan e do Sharivan. O do Scheider é meio ruinzinho. Mas, cara, o do Gavan e do Sharivan, puta merda, vai sem medo. Vai sem medo, porque é muito bom mesmo.
Muita coisa
pra falar ainda. Tem falta.
Sim, tem... Nossa, cara. Então, assim, como a gente falou de muita coisa que a gente queria falar de Sentai e introduzir mais ou menos pra onde as pessoas podiam ter uma linha guia de Sentai, a gente pode começar a assim, encerrar aqui o episódio, porque, claro, que se as pessoas realmente gostaram do episódio sobre Tokusatsu, a gente falando aqui de nostalgia e tudo, né? Porque Tokusatsu a gente fala. Assim, muitas pessoas têm nostalgia por causa da manchete, né? Deve começar a assistir. Mas o que vocês dariam de conselho pra pessoa tirar um pouco do pré-conceito com relação a Tokusatsu, assim?
Eu acho que, acima de tudo, você tem que colocar na cabeça que é pra criança. Você é um cara adulto e tá assistindo, não tem nada de errado nisso. Mas é uma coisa feita pro público infantil. Então, tem coisas ali que é pro público infantil, sabe? Vai ter robô gigante, vai ter pose, vai ter dancinha, vai ter negócio, porque isso é pra criança, gente. Quando você tira esse preconceito da sua cabeça, o mundo se abre. Eu acho que é a mentalidade que você tem que ir pra assistir Tokusatsu. Principalmente o Tokusatsu mais moderno, isso é pra criança. Não tem nada de errado em adulto gostar. Tem uma mensagem ali pro adulto entender. Mas o foco principal é para criança, o que não, nada impede de você apreciar. Mas ainda assim, coloque na cabeça, isso é para criança, sabe? Assim como o Shonen de lutinha da Shonen Jump, é para criança. A gente adora o Narutinho, a gente adora o One Piece, mas aquilo é para criança.
Inclusive as armas são muito, muito brinquedo, né?
É brinquedo, é pra vender brinquedo. Tokusatsu, de novo, Tokusatsu é, como diz o Wilson fala, é estante de exibição de empresa de brinquedo, sabe? Se o Tokusatsu não vende.
Mais barato as coisas.
É porque a gente mora aqui, né? Porque pro japonês médio é razoavelmente barato. É porque, infelizmente, a gente tá numa situação econômica ruim pro Brasil, sim, e a gente tem que importar, sim, né?
Exato.
O valor da importação mata tudo, né?
O exemplo dos brinquedos que eu tenho aqui é um monte de coisa de gachapon, cara. Gasta, sei lá, 500 ienes na máquina, pega um, põe no eBay, bota no eBay pra vender, eu comprei aqui.
É, e o pessoal vende a R$50, sabe? Tipo, ele gastou $3 pra comprar a maquininha e vende R$50.
Será que os R$50, né, hoje, botando hoje, isso aí é R$10, é $10 pra ele, né? Relativamente é barato ainda, só que a gente que pagar em dólar, paga caro.
Sim, então complica tudo.
Tokusatsu tem essa pegada visual, temática, inclusive mensagens pra criança, mas dá pra você curtir, como você também consegue curtir Avengers, que Avengers também, cara, querendo ou não, são pra crianças.
São.
Só que é uma coisa ocidental.
São.
Entendeu?
De fato.
E eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, né, cara?
Sim. A maioria esquece, cara, na realidade, né?
Pois é, pois é.
Sim, sim, cara. Pô, tanto é que se você hoje, vamos dizer, botar uma classificação de 18 anos num filme de herói, as pessoas já estranham, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que realmente é vendável, né, vamos dizer. E, cara, Tokusatsu é uma coisa que vende. E não é à toa que tá aí Power Rangers até hoje vivo aí na nossa cultura, por assim dizer, né? E se a galera quiser ouvir mais sobre Tokusatsu, onde que a gente deve procurar o Henshin Ryu?
Ah, a gente tá sempre aí no Facebook, Twitter, Instagram, né? Nossas redes sociais, mas acima de tudo o Henshin Ryu tá presente no Spotify, Pocket Casts, Apple Podcast, qualquer lugar que você consegue achar podcast pra ouvir, o Henshin Ryu tá lá. E é só você procurar a gente pra ouvir lá.
Cara, e eu fiquei órfão de vocês nesse fim de ano, que vocês tiraram umas férias aí, cara.
A vida adulta é complicada, né? E final de ano pra vida adulta é um rolê complicadíssimo, né? Então, assim...
Recomendo demais o podcast Henshin Ryu. Conheci eles através do pessoal do Mega Power, que a gente tava conversando com o pessoal do Mega Power, e eles falaram: cara, recomendo muito o Henshin Ryu. E, cara, conheci vocês e fiquei fascinado pelo podcast de vocês. Parabéns.
Obrigado,
pelo
cara,
trabalho.
Que isso. A gente só tá aqui tentando. A gente só tá aqui disseminando a palavra do bom Tokusatsu. Oh,
né,
e reclamar do juiz, é claro, né? Porque não dá, né?
Ah, não tem como agradar todo mundo, né, cara?
Né?
E é claro que se os ouvintes gostarem do tema Tokusatsu, a gente pode trazer podcast focados em um segmento, ou se quiser, no caso, a gente pode falar Shikenja. Inclusive, a gente Rio tem episódio focado no Shikenja.
Sim,
então recomendo muito.
Um maravilhoso episódio que, infelizmente, eu não pude participar, mas sim.
Sim, sim. Mas ótimo podcast, recomendo muito. Assiste Kenji primeiro, é claro, depois você. Apesar que vocês não dão spoiler, então acho que vale a pena.
Acho que
vocês
é só
ouvirem
na parte finalzinha que a gente dá uns spoilerzinhos, porque não tem como. Mas basicamente é isso mesmo, sabe?
É.
Assiste lá.
Sim.
Shin Kenji é sem defeito. É isso.
É verdade. Ai, ai, ai. Mas as redes sociais, a forma que vocês podem encontrar o Henshin Ryu vão estar todos aqui na descrição do podcast. E Álvaro, você tem alguma mensagem final aí, cara?
Nada, só que o nosso objetivo é a conquista.
Ai, 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 cara. Cara, Tokusatsu é vida, Tokusatsu, vocês têm que dar uma chance, pessoal. É dizer o seguinte: se você gostou. Cara, olha a comparação idiota que eu tô fazendo. Mas se você gostou de Parasita, você vai gostar de Tokusatsu.
É verdade. É verdade.
É, cara, porque se as pessoas deixaram um pouco do preconceito em gostar de Parasita, vocês vão gostar de Tokusatsu.
É verdade.
E é isso, cara, é vida. Galera que acompanhou a gente até agora, nosso muito obrigado. Vocês deixam nos comentários quais Tokusatsu vocês querem que a gente aborde. Lembrando que Jaspion já foi abordado no podcast, vai estar também na descrição do podcast. E é claro que você pode dar sua sugestão no contato@fatalerronet.com, no fatalerronet@gmail.com ou nas nossas redes sociais. @FatalErroNerd, Twitter e Instagram, a gente tá lá pra ouvir e aceitar suas sugestões e comentários. É isso então, galera. Valeu, até o próximo episódio. Tchau.
Aí.
Thank you. erros de gravação.
Eu tenho um episódio, não sei se você lembra, no terceiro episódio de Kamen Rider Kabuto, tem que a Yui, ela faz um prato que é cavalinha no Mizushiro, né? E nesse episódio, que ela fala que é o melhor prato dela, né? Até aquele dado momento. E aí ela fala que vai cozinhar pro Kagami. E vai fazer pra ele. E aí o Kagami vai comer, só que na hora que ele vai comer, o Kabuto chega, rouba a cena e come. Esse almoço. Aí ele vai fazer um de novo e acabou o peixe. E ele fica tristão. E eu falei assim, tem episódio no canal do YouTube do Mundo do Chino que ele faz esse prato. E ele faz, ele convida o ator do Kagami e dá pra ele comer. Cara, fantástico, assim, sabe?
Que irado,
cara! Quando aconteceu, eu falei, cara, não acredito que eles chegaram no episódio 3 e deram a conclusão legal do episódio 3 de Kabuto, tá ligado? Foi muito maneiro,
cara.